Este é um podcast M80.
1, 2, 1, 2. Está a gravar.
No palco do Gil.
Bem-vindos ao No Palco do Gil. Esta é a terceira temporada. Muitos artistas, muitas histórias, muitas canções já foram tocadas neste auditório. Hoje vamos descobrir também a história de outra música. Tenho como convidada Mimi Cat. Bem-vindo ao No Palco do Gil.
Obrigada, Francisco.
Nada. Hoje vamos descobrir um álbum novo, um caminho novo. Mesmo agora estávamos a conversar um pouco sobre isso em off. Que é, há uma outra Mimi Cat que eu não conhecia e que estou a descobrir agora com um disco novo. Este tema que vamos contar as histórias, é o No Teu Lugar. Eu diria que é uma forma romântica de dizer quem foi ao ar perdeu o lugar.
Isso mesmo.
É, não é?
É isso mesmo.
Como é que surgiu esta história que vamos agora aos poucos contando-as,
é?
Dissecar. Como é que surge esta história?
Olha, através das redes sociais, na verdade. Eu vi vários posts de uma pessoa com a pessoa nova. Eu conhecia a pessoa antiga e eu pensei, bolas, como é que se deve estar a sentir a pessoa antiga quando vê estes posts tão floreados. Sim. E tão apaixonados do início da relação com a outra pessoa.
As redes sociais agora têm esse problema, não é? Antigamente tu acabavas com alguém... Por acaso até podias encontrar com a nova pessoa, mas agora na rede social tu tens ali as fotos.
Está ali chapado na tua cara.
Tens que deixar de seguir, não é?
Mas às vezes depois a tentação é tão grande que tu vais lá na mesma, né? e consegues acompanhar, portanto não tens maneira de fugir. E então eu vi isso e eu pensei, bolas, deve ser mesmo complicado ter essa noção. E depois comecei a elaborar a história, não é? A partir dali. E comecei a elaborar porque depois a falar com outra amiga também sobre outra situação em que tinha havido uma situação menos bonita. E comecei um bocadinho a absorver esses fragmentos de história. E depois decidi criar a minha versão do que é que seria estar nesse lugar.
Ok, isto é um fim de uma relação.
É um fim de uma relação.
E é uma pessoa que está a observar que há uma nova relação.
Que já existia ao mesmo
e
tempo que
provavelmente
que a outra...
já existia, portanto já há uma traição também.
Sim.
E se quiseres voltar...
Sim, já não vai haver lugar para ti. Com muita pena minha, não é? Mas não vai haver. Mas é um bocadinho isso. E depois, no fundo, quando eu escrevi a canção... Eu olhar para a letra e eu dissecar a mensagem, eu pensei, mas isto é uma metáfora para a minha vida, na verdade. Porque eu tenho uma relação muito feliz com o meu marido, nós estamos juntos, nem é marido, eu chamo-lhe marido, mas porque o termo namorado já é muito redutor, nós estamos juntos há 17 anos, então é aquele namorido, pronto. E nós nunca tivemos uma situação de traição, nem de falta de respeito a esse nível, mas a minha relação com a música tem sido um bocadinho sempre... Assim meio cai lá, sabes? Esta foi um bocadinho uma metáfora para aquilo que eu vejo que foi a minha,
porque existe,
carreira.
Existe uma Mimi Cat antes do Festival da Canção que as pessoas não conhecem, não é?
Sim.
É disso que estás a falar.
É. Eu existo como Mimi Cat há 10 anos, canto desde os 9, fiz já muita coisa. Mas acho que nunca me encontrei muito bem. Andei sempre à procura. Aliás, uma das canções do álbum chama-se Quer Sentir. Começa exatamente por aí, a dizer que passei a vida toda à procura. E essa busca tem sido mais intensa nestes últimos 3 anos. E o álbum reflete isso. E no fundo, as pessoas só me conhecem pela Ai Coração, porque os outros álbuns não tiveram tanto acesso, as pessoas não lhe tiveram tanto acesso porque eram em inglês, porque foi na altura em que as canções em inglês deixaram de ser uma opção para a maioria das rádios, não é? Tipo, começou-se a consumir muita música portuguesa e anda bem. E para mim, no fundo, quase que me empurrou para escrever em português.
Não era fácil?
Na verdade, eu já tinha escrito Ai Coração, portanto, escrevi Ai Coração em 2014. Sim, em 2014, 2013, que foi que estava a lançar o meu primeiro álbum, integralmente em inglês. Só que eu não gostava de nada daquilo que eu escrevia dentro da minha estética sonora, porque Ai Coração era fora, completamente fora daquilo que eu fazia. Eu venho de uma cena meio jazz, meio blues e meio soul, sempre com pop à mistura, mas era muito por aí. E funcionava bem em inglês, em português não funcionava. Então as pessoas não me conhecem dessa minha outra viagem, não é? As pessoas não conhecem o que está antes, não conhecem o lado mais melancólico, conhecem só o lado da festa, o que para mim, no fundo, é interessante, porque
É sempre bomba direito quando dizias.
Sim.
É festa.
É isso é mesmo. Eu até escrevi um textinho sobre o disco em que eu digo que na minha vida a tristeza anda de mão dada com a alegria, sabes? Eu estou sempre com os dois polos. Isso é interessante para mim poder mostrar isso às pessoas. Acho que vai ser surpreendente para quem for ouvir o álbum perceber essa viagem, porque eu fiz questão destes 10 anos de Mimiquete que culminam neste álbum serem essa rota e mostrarem no fundo para onde é que eu já andei, para onde é que estou a ir, de onde é que eu venho.
Eu sou dessas pessoas que conheço-te a partir do festival. Tenho ideia de que existias por causa da Vodafone FM. Tive aqui uma fase em que estive ligado à Vodafone. Lembro-me de ter ouvido coisas tuas, mas conheço-te a partir do festival. E quando ouvi agora o álbum, é uma surpresa, porque... E este tema, foi logo daqueles que até que ficou mais na cabeça, é outra Mimiquete. Eu não conhecia esta Mimiquete. Portanto, para mim é a Mimiquete de festa, aquela música, uma festa, é a alegria, não é? Aqui há alegria, mas realmente há a tal tristeza, melancolia.
Sim.
E gostei muito.
Obrigada.
Este tema, sem dúvida, que é... arrepiante, eu diria, que acho que é a forma mais fácil. Vai bater forte mesmo em muita gente que... Como estavas a falar há pouco, e que passa por esta história da traição e do fim.
E a desilusão, sabes? Eu acho que o que fica da canção, na verdade, é esse sentimento de desilusão, mas de ultrapassar essa desilusão, da aceitação de que a desilusão aconteceu
gaveta,
e bora seguir
dizer,
em frente. Né? Pronto, aconteceu, ok, vamos seguir em frente. Mas ninguém te atira, portanto, aquele ressentimento e a desilusão fica sempre lá. Comem então um bocado de tempo a mais, às vezes, não é? E a canção também fala sobre isso, fala sobre o moving on, né? Tipo, seguir em frente. Vai à tua vida. Acabou a minha.
Estava aqui a pensar que nesse lugar, não, por acaso é no lugar em que eu estou sentado, eu estava desse lado. Já esteve outro vencedor do Festival da Canção, que foi o José Cid.
Ah, boa.
Já tive dois convidados que ganharam o Festival da Canção. Como é que foi essa experiência? Foi gira.
Ah, claro. Que foi um dos momentos altos da minha vida, não só da minha carreira, mas da minha vida. Eu estava genuinamente feliz por estar a participar. Era um desejo que eu já tinha há muito tempo. Eu tinha participado em miúda, em 2001, na altura em que o festival estava ali, Águas de Bacalhau. Ninguém queria saber do festival para nada naquela altura. Não era fixe.
Não era fixe.
E eu, desde que o festival começou a ficar fixe outra vez... Não era fixe, é importante. O festival ganhou outra vez importância para os músicos portugueses, não é? Pronto. E eu andava sempre a chatear os meus agentes: eu quero ir ao festival, tenho uma música tão gira. Eu guardei a coração à espera mesmo de a pôr no festival, porque eu sabia que era a música para o festival.
Ai, que giro.
Eu nunca quis a coração para outra coisa qualquer, sabes? Tipo, foi mesmo: eu quero aquela música para o Festival da Canção. Pronto. Aquilo tinha aquele saudosismo da Simone e das músicas dos anos 60 e 70, mas ao mesmo tempo tinha aquela cena mesmo upbeat e de festa, que eu também nunca tinha mostrado às pessoas, meio faduncho, meio cabaré, sei lá, que aquilo é uma grande misturada. Na letra eu digo que toda eu sou uma grande confusão, aquela música é a prova disso. Mas ao mesmo tempo é melancólica, porque se tu despires aquilo, os acordes são super negros, sabes? Tipo, é uma cena assim meio dark. A canção tem mesmo uma grande mistura. E foi um momento muito feliz, porque eu estava genuinamente feliz. Estar a participar, estar a mostrar finalmente a canção que eu demorei tanto tempo a ter pronta, e o ambiente que se vive no festival, epá, não se sente sequer aquela coisa da competição, tipo, isso não se sente. Toda a gente está ali para o mesmo, toda a gente quer mostrar a sua música, toda a gente quer fazer a melhor performance que puder. Acho que ninguém ali está naquela do "ei, eu quero ganhar isto". Não, eu acho que está toda a gente, pá, bora aproveitar a oportunidade e a exposição e a promo que é boa. Pronto.
Não. Isso foi bom também, porque houve uma reviravolta na tua vida, não é?
Foi, sim. A reviravolta já começou quando eu estava ainda a participar, porque comecei a ter muito interesse mesmo de fora e não sei o quê, lá da malta ligada à Eurovisão, que é tipo uma bolha gigantesca. Eu não sabia sequer no que é que me estava a meter. E honestamente, a Eurovisão nem sequer nunca foi um assunto para mim, sabes? Tipo, eu nem sequer nunca pensei
em
ir à Eurovisão. Minha zona era o festival, que eu vou estar no festival. Tipo, eu juro-te, pá, eu quando digo isto às vezes nem acredito que lá fui, porque eu não pensava mesmo na Eurovisão. Então as coisas aconteceram assim e, felizmente, pronto, abriu-me aqui uma data de oportunidades que eu estou a tentar aproveitar o melhor que posso.
Este disco chama-se Peito. Porquê?
Que é o resumo, na verdade, tipo, é no peito que nós guardamos as emoções todas, não é? Isto funciona tudo aqui. E o álbum é mesmo isso. O álbum é tipo uma mistura de tudo aquilo que eu guardo no peito, sabes? Tipo, tudo aquilo que me faz mover, tudo aquilo que me faz chorar, rir, saltar, tudo aquilo que me faz às vezes querer desistir, sei lá. Tipo, há canções no álbum que falam sobre isso, sobre o facto de eu ter querido desistir 500 mil vezes, mas nunca ter conseguido, sabes? Mas no fundo, eu acho que é isso, é uma condensação dessas perspectivas, sabes? De como é que eu vivo a minha vida e a minha relação com os outros. Por exemplo, Quero Sentir é uma canção super especial para mim, porque fala sobre o meu agora, sobre o que é que eu estou a sentir agora, como é que eu vejo a minha vida assim vista de fora, e sobre esta necessidade de um equilíbrio entre a vida pessoal, não é? A minha vida de mãe, de mulher, de filha, uhum. E a minha vida de artista, não é? E esse equilíbrio às vezes está todo para um lado só. A carreira está-me a consumir muito tempo e eu sinto falta dos meus filhos, sinto falta de estar com a minha família.
Os dois lados,
eu quero sentir as duas coisas,
é?
sim, eu quero sentir a minha vida, eu quero viver, eu não quero estar só dependente do trabalho e dependente de estar sempre só a trabalhar para a carreira, eu quero conseguir fazer as duas coisas. E às vezes não consigo, por isso simplesmente. E às vezes essa frustração é uma das emoções que eu sinto e também está presente no álbum. Não estão só as coisas boas, estão também as más, que não correm tão bem.
O podcast é sobre a história das músicas. Tu lembras-te do dia em que começou a surgir esta letra, uhum. E como é que foi depois a parte com piano ou com viola? Porque a música no disco está
em piano. Eu comecei a canção em piano. Eu comecei a canção, que eu escrevi a canção em casa.
Foi fácil escrever?
Ela saiu muito, muito. É tipo, imagina, Ai Coração foi 5 minutos, esta foi tipo literalmente 5 minutos. Porque às vezes acontece-me isso com algumas canções, não há sequer esforço. Há canções que andamos ali à batatada
Mas ela anda na tua cabeça aqui, o refrão ou parte da letra na tua cabeça.
Imagina,
de repente...
naquele momento saiu tudo. Não, naquele momento eu sentei-me ao piano e eu comecei a compor e comecei a ouvir no outro dia com a miúda nova. Comecei por aí e literalmente saiu tudo assim agarrado. Foi, às vezes acontece-me isso, eu passo tipo semanas e às vezes até meses sem me sentar ao piano e depois quando me sento faço tipo uma catrefada de coisas, algumas não prestam para nada e outras são boas. Pronto.
Esta é espetacular.
Pronto, e esta aqui, obrigada. E esta aqui, por acaso tive a felicidade e eu quando a fiz pensei lá, esta aqui parece bem, andei ali tipo uns tempos a ouvi-la e decidi mostrar a algumas pessoas para perceber qual é que era a reação e era boa. Yeah. E então depois começámos a tentar produzir, mas dei muita volta a esta canção porque então. Eu queria que ela soasse certa, sabes? Tipo, Ai Coração trouxe-me uma coisa que foi saber quando é que está certo. E eu vivo nessa busca. Eu sou muito, muito chata de trabalhar. Muito chata. O João sabe, quem trabalha comigo sabe, eu sou um pesadelo. Porque eu estou sempre à procura e eu não me contento se não, tipo, se não tiver como eu acho que tem que estar, não me fico por ali. Então o que aconteceu foi, eu fiz uma primeira tentativa de produção com um dos produtores que produziu duas canções do álbum, o Felipe Survival, que é tipo meu amigo do coração.
Também conheço.
Adoro, amo de paixão. E então começámos a produzir, mas eu honestamente, eu acho que levei a canção para um sítio que ela não tinha de estar, sabe? Já estava com demasiadas coisas e eu pensava, pá, tudo o que nós estamos a pôr nesta canção está a estragar. Estamos a estragar a canção, estamos a despir, estamos a tirar a alma dela. Uhum. E então
era
voltei.
Coisas a mais, né?
Sim, então disse: olha, eu sei que ele já estava farto de mim, tipo, ele já não podia aturar, porque já estávamos ali num processo mesmo muito amastigado. E eu decidi: então, olha, vamos deixar aqui. Eu vou falar com o Twins, que é o produtor do Ai Coração, da Quero Sentir, desta e mais um outro. Também é muito meu amigo, depois eu fico amiga deles todos. Mas o Luís também é família para mim, então nós começámos a pegar na canção e experimentámos 500 coisas, sabes? Experimentámos a começar só em guitarra, mas depois só em guitarra também achava que faltava-lhe ali qualquer coisa, sabes? Porque como eu comecei a canção em piano, para mim o piano fazia muito sentido e faz.
Sim, e faz.
Mas também não vivia sem a guitarra, portanto eu quis mesmo juntar as duas coisas de uma maneira muito, muito subtil e queria que a ligação entre as duas coisas fosse subtil. Aliás, eu queria que a canção fosse doce. E aconteceu-me isso durante o processo da produção. A canção estava tipo com um sentimento assim meio negativo, sabes? Tipo, tinha um sentimento negativo daquele azedume que fica. E eu não queria que ficasse esse azedume, porque eu depois em casa com o João Gaspar experimentámos cantar a música, tocar a música à guitarra e eu chorei. E eu pensei, pô, é mesmo isto, tipo, a sensação que eu estou até agora, esta cena meio doce, meio amarga que ela tem, mas ok, é tipo da aceitação da desilusão e agora vou seguir em frente em paz. Pronto. E essa sensação eu queria na canção. E como estava, não ia funcionar. E então, mesmo no compromisso entre piano e guitarra, eu quis sempre preservar essa sensação de que estava esse lado meio doce que permanecia. E acho que conseguimos, acho que fizemos um bom trabalho.
E conseguiram. É arrepiante ouvir a música. E tenho a certeza que a música vai ser um êxito.
Olha,
principalmente porque acho que vai tocar em quase toda a gente. Toda a gente teve um momento em que teve uma paixão e que de repente a paixão foi embora para outra pessoa.
Sim, sim.
Nem toda a gente aceita essa ideia do
sim.
Quando voltares já não tens o teu lugar, porque muita gente depois aceita o regresso, não é?
Sim.
Mas sem dúvida que vai ser assim uma história.
Vou-te contar uma coisa interessante. Há uma música que eu gosto muito da Maria Rita, por acaso não sei qual é que é a versão original, não sei quem é que é o artista, mas sei que é um cover dela. Não sei se é do o Ney Mato Grosso, será? Acho que é do Ney Mato Grosso, que é Veja bem, meu bem, como está você? Esse alguém está quando você sai. Eu só posso crer, pois sem ter você, nesses braços tais. Que é tipo, basicamente, ela, a história da canção é no teu lugar ficou alguém chamado Saudade. Pronto, então essa música serviu muito de inspiração para isto. Estava-me a tentar lembrar da frase, eu tenho uma memória de peixe horrível, tipo, já não ouço essa música há muito tempo, mas vão ouvir que é muito bonito.
Olha, eu gosto muito da Maria Rita também.
É linda, sim.
Bem, gostava de a convidar para o palco do Gil, para pensar nisso.
Pergunta convido, se ela tem convido tempo para
assistir para
vir.
Também. Vamos ouvir a música. Estamos aqui a falar tanto da música, e que a música é espetacular, que tem uma letra.
E agora
também,
toda a gente, então, mas mostra lá a música, vamos
ouvir. Mimi Cat, no palco do Gil. No teu lugar. Obrigado.
Obrigada.
Vi-te no outro dia com a miúda nova. Parecias tão feliz, um passarinho à solta. Nem te quis encontrar. Fiquei de longe a observar, mas parece que a conheço de algum lado, eu juro. Aquela cara não é estranha, foi um golpe duro. Lembro-me bem desse jantar, mas deixa lá estar. Só que não, ela existiu ao mesmo tempo que eu, e ela sabia e eu não. Mas o que é que te deu para deitar tudo a perder? O que nos foi acontecer? Vai viver outra vida qualquer, eu já nem quero saber. Mas quando quiseres voltar, vai estar outro alguém no teu lugar. Vai, eu fico bem sozinha aqui, a cuidar de quem cuida de mim. Mas quando quiseres voltar, vai estar outro alguém no teu lugar. Que nem achava estranha a sorte que tinha, ter a história que sonhava e que era só minha. Falhei todos os sinais, éramos um desses casais em que tudo era perfeito e sem discussão. Éramos feitos um para o outro, que desilusão. Não sei bem quando mudou. Avisaste que acabou. Vai viver outra vida qualquer, eu já nem quero saber. Mas quando quiseres voltar, vais dar outro alguém no teu lugar. Vai, eu fico bem sozinha aqui, a cuidar de quem cuida de mim. Mas quando quiseres voltar, vai estar outro alguém no teu.
do Gil. Este é um podcast M80.